Perdão. Sim, o próximo. A Arábia Saudita é o principal... Estou terminando, senador. A Arábia Saudita é o principal parceiro.
Senhor, antes de concluir, se o senhor pudesse dar uma palavra a respeito da concessão de vistos para aqueles que querem vir ao Brasil. Onde é que isso está sendo feito? Que recursos o Ministério dispõe, né, para a concessão de visto humanitário, mesmo de refúgio, como a nossa lei permite?
Sim, senador. Bom, então, rapidamente, a Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. Nós temos um bom relacionamento. Houve recentemente uma reunião da ASPA, que é a Reunião da América do Sul, Países Árabes, organizada em Riad, e o Brasil também tem acompanhado com equilíbrio o conflito entre a Arábia Saudita e o Irã. Próximo. O Iêmen também é outra fonte de conflito. Houve uma intervenção coordenada pela Arábia Saudita e composta pelos demais países do Golfo. E esse conflito tem um ano de duração já, com enfrentamentos importantes militares e ainda sem uma perspectiva de solução. O Iraque... Também nós fizemos um esforço grande de retomada do relacionamento, reabrimos a nossa embaixada, temos uma presença diplomática lá, é um parceiro que tem um potencial econômico comercial muito grande, mas ainda está afetado pela crise econômica, pela queda dos preços do petróleo e por a questão da dívida bilateral, que ainda não foi resolvida com o Brasil. Emirados é um parceiro com um histórico muito positivo, não há conflitos, tem um grande potencial econômico e nós temos feito esforços para incrementar ainda mais as relações e há uma forte presença de empresas brasileiras na região. Catar, a mesma coisa, o mesmo perfil dos Emirados. A Síria é a área que tem requerido mais atenção. Nós retiramos o nosso embaixador e os demais funcionários da embaixada. Nós estamos atualmente albergados em Beirute, mas nós temos enviado com frequência, seja encarregado de negócios, seja diplomatas, que vão ao menos uma vez por mês a Damasco para manter os contatos, para analisar a situação, e o Brasil tem procurado também contribuir para a solução da crise humanitária no país. O Líbano é um parceiro histórico, há uma presença importante de população de origem libanesa no Brasil, e também o Brasil lidera a força de tarefa marítima da Unifil no país. E eu já mencionei a questão de Israel e Palestina. Eu acho que a professora provavelmente terá condições de abordar com mais detalhe. E eu vou interromper rapidamente aqui, só comentar em relação à solicitação do senador, que o Brasil já concedeu cerca de 9 mil vistos para sírios, cerca de 2.500 efetivamente já vieram ao Brasil, receberam o status de refugiados do CONARE. Nós também fizemos um esforço de doação. O Brasil, representado pelo ministro Mauro Vieira, compareceu a uma reunião de doadores em Londres e o Brasil anunciou que doaria $1.300.000 e também faria uma doação de alimentos, provavelmente arroz. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado, embaixador. Obrigado pelas suas informações. E eu concedo agora a palavra à professora Arlene Elizabeth Clemente.
Bom, as fontes políticas, né, da atual instabilidade no Oriente Médio, para sistematizarmos e resumirmos de uma maneira com a qual a gente consiga trabalhar, podem ser estabelecidas como sendo três, basicamente. Fontes essas com capacidade de afetar o mundo, a instabilidade na região e repercussões que podem chegar até mesmo ao Brasil, né? Então, quais seriam essas fontes de instabilidade política no Oriente Médio hoje? Em primeiro lugar, a falência dos regimes árabes pós-coloniais e em continuar garantindo a sua impossibilidade de continuar garantindo através da via autoritária, repressiva, né, a estabilidade doméstica e regional. Então, a gente chegou no momento de um ciclo, né, de encerramento da possibilidade desses regimes árabes, sejam eles repúblicas seculares, sejam monarquias, em continuar garantindo a estabilidade interna, doméstica e regional. Segunda fonte de instabilidade, isso afeta toda a região, não é um país ou outro, mas algo que afeta toda a região. A segunda fonte de instabilidade é a ascensão do jihadismo, né? Após um século de oscilações entre momentos de crescimento, momentos de declínio de diferentes formas, diferentes matizes, diferentes nuances de islamismo radical, mas que hoje desemboca, dada a situação derivada, inclusive, da falência desses estados, da capacidade deles de manter a estabilidade, ascensão que, para alguns, apareceu como inesperada, de um jihadismo extremo na região, com todas as suas repercussões. E a terceira fonte de instabilidade é uma questão que parece pontual, mas tem repercussões muito amplas, que vão para além do mundo árabe mesmo, que é a questão de Jerusalém, a situação de Jerusalém, que acaba sendo um ponto de intersecção entre a última questão colonial do Oriente Médio, que é a questão da Palestina, e a crescente questão religiosa, enquanto foco, centro dos olhares e atenções de muçulmanos, e não só muçulmanos, evidentemente, de todo o mundo, né? E, finalmente, acho que não adianta a gente pensar que são questões distantes do Brasil, porque, afinal de contas, por mais que a presença do Brasil seja tardia em relação a outros países, aliás, para o nosso bem, porque isso significa que não tivemos um papel colonial e colonialista dentro do Oriente Médio, por sorte, não queremos isso, mas o Brasil está presente na região. Primeiro, participando da missão de paz da UNIFIL, que passou da liderança da missão marítima para a missão terrestre, num país, o Líbano, que está sofrendo, né, a influência está sendo sugado para dentro do conflito sírio. Então, temos uma presença na UNIFIL, nessa missão de paz, num país que está sendo sugado para dentro do conflito da Síria, com lutas sectárias acontecendo em várias cidades, cidades que estão divididas, cidades onde há bairros lutando contra bairros. O Líbano. Né? O Líbano. Em segundo lugar, o Brasil tem justamente cumprido o nobre papel de dar refúgio, né, a sírios, principalmente sírios, que vêm de lá. E o que significa que não só nós temos um papel lá, como a gente tem uma presença, né, mundial, acho que cabe a todo mundo, na verdade, ter esse papel de atender aos direitos dos refugiados sírios, e o Brasil tem, na medida do possível, e atendendo ao que se sabe, todas as solicitações de vistos que já chegaram, atendido a isso. Inclusive, hoje de manhã, tem uma notícia no jornal, um processo que já vem de alguns meses, de possível aliança ou acordo, melhor dizendo, entre a União Europeia e o Brasil para receber refugiados, né? Eu queria dizer uma rápida palavra sobre isso antes de continuar com esses três pontos de conflito, né? A atenção que a gente precisa ter, a meu ver, para esse tipo de acordo. Nós tivemos uma experiência prévia extremamente bonita, por um lado, problemática, por outro, que foi a recepção de refugiados palestinos, algo como 5 a 6 anos atrás, se não me engano. Refugiados que tinham sido já refugiados da Palestina e que estavam acampados há 5 anos na fronteira entre o Iraque e a Jordânia. O Brasil recebeu cerca de 151 desses refugiados. E foram divididos ao chegar no Brasil, um grupo para Mogi das Cruzes, acompanhei de perto esse grupo em Mogi das Cruzes, e outro grupo que foi para o Sul. As condições de recebimento do grupo de Mogi das Cruzes, com o qual eu tive contato, foram muito problemáticas. As intenções foram ótimas, a execução foi péssima. porque a assistência que tiveram, que não tiveram a devida assistência em termos de aprendizado do português. Então, eles estavam em situações, às vezes, de enfrentar as filas do SUS, que nós sabemos que para o brasileiro já é muito difícil, quanto mais para um imigrante que não fala português. Ao chegar em Mogi das Cruzes, ao invés de serem alocados junto, num bairro próximo, ou dentro do mesmo bairro, foram espalhados pela cidade, então ficaram isolados, sem papéis, os papéis demoraram para sair, sem trabalho, não conseguiam trabalhar. Então, a integração deles, e mais um fator de complicação, o fato de que o outro grupo tinha ido para o Canadá. E o contato que tinha entre o grupo no Canadá é que no Canadá estavam recebendo todas as assistência que poderiam desejar e no Brasil não estavam conseguindo, por mais que houvesse a vontade política de dar assistência. A Acnur foi muito falha, ao que eu ouvi falar. A agência da Acnur, que estava ali para recebê-los, não quero também entrar em detalhes, que eu não conheço, mas o acompanhamento disso tem que ser muito cuidadoso. E mais um elemento que eu acho que é de um grande alerta em relação ao acordo possível com a União Europeia, é que, a meu ver, o Brasil não pode jamais aceitar uma situação de receber os rejeitados da Europa. Eu acho que, se formos receber, e eu acho que temos que receber, e temos condições de receber, tem que ser refugiados que estão saindo da Jordânia, do Líbano, da Turquia, tentando chegar na Europa. Porque vocês imaginem uma pessoa que atravessou o Mediterrâneo num bote inflável, que atravessou pântanos e fronteiras e pulou arame farpado para chegar na Alemanha, e na Alemanha não consegue ser integrado. E aí, uma proposta de vir para o Brasil, que, afinal de contas, acaba aceitando porque não tem nada melhor, ele já chega num estado de espírito muito complicado, né? Então, acho que a gente tem que, sim, que receber, pode fazer parceria com a União Europeia para que fundos ajudem, e a expertise ajude, mas que venha diretamente, né, das zonas que venham direto, e não aqueles que já fizeram um esforço. E eu estou usando como exemplo o caso dos palestinos, que viram seus companheiros irem para o Canadá, né, e passaram a invejar, lamentavelmente, apesar de muitos também elogiarem o Brasil, o acolhimento brasileiro, a hospitalidade, tudo que a boa vontade, mas a infraestrutura.
Mas aí a sugestão é fechar? Não deixar
não, de
ir?
Forma alguma.
Porque
de
vamos
forma
rejeitar?
Alguma. O que eu estou dizendo é que o acordo sendo feito, e eu acho excelente que se faça, que tenha como alvo aqueles refugiados que ainda não chegaram na Europa.
Mas é um processo de escolha, né? Uma coisa difícil para o Brasil também, acho eu, porque nós estamos lidando com seres humanos.
Justamente porque estamos lidando com seres humanos, é que a gente deve dar prioridade para aqueles que ainda não conseguiram entrar na Europa. Porque esses seres humanos querem entrar na Europa porque sabem que tem condições na Alemanha. Eu tenho uma aluna do curso de árabe que está trabalhando na Alemanha justamente com refugiados. Ela ensina alemão para refugiados sírios. E ela falou que o cuidado que o governo alemão está tendo com esses refugiados é imenso. E, mesmo assim, os problemas são muito grandes. Eles são divididos em quatro grupos. O primeiro grupo é o grupo de crianças. São educadas, treinadas para poderem entrar no sistema escolar alemão. O segundo grupo são jovens com potencial de entrar na vida acadêmica. Então, por quê? Porque tem um background bom, porque são de famílias de posses, de condições de estudo passado e já vem com um nível. Terceiro grupo é aleatório. É um grupo que junta de tudo, pessoas que têm nível de formação passada, pessoas que não têm e dão aulas de alemão. E um quarto grupo, e todos eles são escolarizados e aulas de alemão, é a tentativa de recebê-los. E o quarto grupo, que é com o qual ela trabalha, e ela tem um projeto para atender esse grupo, são um grupo que está absolutamente no limbo. São idosos, são pessoas que não sabem se vão ficar, são pessoas que não sabem se vão receber os papéis. Estão num limbo total. Então, ela me descreveu esse trabalho, eu gravei essa entrevista, eu ainda quero publicá-la, e ela mostra que, assim, tem um enorme cuidado, e mesmo assim você tem pessoas que estão no limbo, você tem grupos que vão para as aulas, depois não aparecem, depois somem, porque a condição delas é muito frágil. Então, a minha preocupação é que o Brasil receba com condições. que receba, olhando a experiência dos países que já receberam, e que faça um acordo que seja responsável com a União Europeia, e não um acordo que seja tão conveniente para a União Europeia, mas não para nós.
É que, assim, na teoria parece fácil isso, né? Na prática é mais difícil.
Com certeza.
Na prática, nós temos o exemplo dos haitianos.
Exatamente.
Vamos prosseguir na exposição da professora, depois a gente... Seguramente isso será matéria de debate.
Bom,
professor.
E isso é um reflexo, então, desses três pontos que eu mencionei, não é? A falência desses estados,
de
a ascensão do jihadismo e a questão de Jerusalém. Eu não vou entrar a fundo nesses três pontos, até porque eu acho que tem, para as repercussões locais, outros pontos, as derivações deles, que nos interessam. E, inclusive, para a instabilidade local, eu só esqueci de falar que temos também muitos brasileiros lá, inclusive alunos nossos da USP que estão na Palestina e que vão para lá porque querem trabalhar nas ONGs, porque querem se envolver com aquela questão, porque querem se engajar, querem dar algum tipo de participação àquele problema, que é um problema político, humanitário, histórico, que é o problema da Palestina, aliás, do qual o Brasil tem um papel a partir do momento em que Oswaldo Aranha presidiu a sessão da ONU, que realizou a partilha da Palestina lá em 1947, em 29 de novembro. Não é? Mas, então, só para a gente entender esses três pontos, com as suas consequências e possíveis potencialidades, o ponto 1, a falência dos regimes árabes pós-coloniais, ele tem um caráter histórico, como eu estava dizendo. Ele vem de um processo de meio século, né, de tentativas de lidar com as questões internas, problemas econômicos, endividamento do Estado e revoltas da população que foram constantemente reprimidas até que essa última onda de revoltas, que começou em 2011, expôs a fragilidade desses Estados. São Estados, portanto, que sim, muitos sobrevivem, outros entraram em processo de fragmentação, mas os que sobrevivem, sobrevivem com um alto grau de investimento externo. Por exemplo, o Egito voltou a receber 1,5 bilhão de dólares dos Estados Unidos, depois que tinha sido interrompido, na medida em que cresce o jihadismo no Sinai, e os Estados Unidos viram que o mal menor seria apoiá-los na luta contra esse jihadismo. Não é? O apoio de potências regionais, como os interesses turcos, sauditas, iranianos, que estão sempre jogando dentro desse cenário, e os próprios elevados recursos que muitos desses estados, inclusive monarquias, no caso, têm da extração de petróleo e gás. Bom, agora, o nível de repressão da população, o nível de prisões políticas, o nível de torturas acontecendo, o grau de perseguição e tentativa de manutenção da tampa nessa panela de pressão, e os conflitos já deflagrados, principalmente Síria, Iraque, Líbia, Iêmen, mostram que são processos políticos, regimes esgotados, né, que entraram num processo de esgotamento e que, nesse processo, acabou se abrindo a caixa de Pandora do sectarismo religioso, que é um problema antigo. Aliás, se a gente for falar religioso-político, ver a questão do Islã na sua origem e na sua concepção filosófica original, não há nem como separar uma coisa da outra, né? E que é, portanto, uma questão que eu chamo de uma caixa de Pandora, porque não se sabe até onde pode chegar e porque, em momentos passados, não chegou a representar a causa de conflitos, ou seja, uma questão que pode coexistir as várias correntes religiosas, denominações religiosas que surgiram na própria origem do islamismo, se consolidaram num processo de 100, 200 anos e que vem aprendendo e encontrando fórmulas de conviver ao longo de toda a história árabe-islâmica, mas que no atual contexto pós-século XIX acaba sendo instrumentalizado em diferentes conflitos, sejam eles absolutamente internos ou de intervenção externa, como foi a norma, principalmente do 19 para o 20. E hoje, essa falência desses estados abre essa inserção dessa questão extremamente complicada dentro do contexto das guerras civis. O exemplo da Síria, que eu não quero sequer me alongar muito, inclusive porque a gente já, fez uma certa divisão aqui. A questão da Síria, ela se transformou, quer dizer, a própria transformação da Síria na guerra civil a partir de 2011 significou que a partir de 2012 já tinha enormes quantidades de armas e recursos afluindo para essa guerra. E a cada aumento da quantidade de armas, de influência, de engajamento mesmo da coalizão liderada pelos Estados Unidos, você tem um aumento do engajamento, das armas, do envolvimento do outro campo que busca manter Assad no poder. Então, em cada momento em que Assad esteve, né, quase encurralado, a gente teve um novo aliado entrando para resgatar a manutenção dele, o status dele, a permanência do regime. Isso aconteceu quando o Hezbollah, primeiro, quando o Irã entrou como aliado do Assad, quando o Hezbollah entrou para novamente alterar o jogo, fazê-lo pender para o lado de Assad, mantê-lo no regime, e, finalmente, quando a Rússia entrou também num novo momento em que Assad estava extremamente frágil. Não é? Ou seja, essa dinâmica, a partir do momento em que a guerra, em que a revolta da população foi transformada propositalmente numa guerra civil, porque, afinal de contas, uma guerra civil tem leis próprias e é muito mais complicado, às vezes, para a própria opinião pública internacional massacrar uma população desarmada do que empreender uma guerra civil contra elementos armados, né? A partir desse momento, a guerra pareceu simplesmente não ter solução, pelo próprio papel dos atores regionais e internacionais, que são aqueles que, no final das contas, vão ser os que vão decidir o futuro dessa guerra. Não é? E o que a gente vê como propostas ou possibilidades de solução não passam muito de uma tentativa de congelar o status quo, de congelar a conflitividade, né, de baixar o nível de beligerância, atribuindo certa autonomia para aqueles grupos nas suas localidades, o que é extremamente complicado, porque, como eu estava dizendo, às vezes tem cidades divididas, bairros lutando contra bairros. Então, às vezes, não é nenhuma região da Síria que está sob controle de um grupo, mas são regiões absolutamente fragmentadas. Bom, e alguns desses agentes externos estão longe de querer garantir autonomia para as regiões da Síria. Por exemplo, a Turquia, que não quer a autonomia dos curdos, né? Justamente. E a coalizão nacional síria também, os seus representantes, também não querem ver nada que se aproxime de uma fragmentação da Síria. A unidade nacional do país é visto como um elemento muito caro, muito importante para a oposição, para o Exército Livre da Síria. Então, isso é só um exemplo, não é? Da Síria, de como que ela entra numa dinâmica de guerra civil. Os outros casos, o Iraque, a partir da ocupação norte-americana, a deposição de Saddam Hussein, a degringolada da segurança e do exército iraquiano, e aí a transformação desse grupo que foi originalmente a Al-Qaeda do Iraque no chamado ISIS, Estado Islâmico, ou como queira chamar. E com uma característica muito particular em relação ao que era Al-Qaeda antes, né, de Osama Bin Laden, que enquanto a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, em geral, recomendava que não se atacasse xiitas, a Zarqawi e a Al-Qaeda no Iraque, que se transformou no ISIS, se transformou através de um método de atacar xiitas, de fomentar a guerra sectária, de conseguir estabelecer o seu poder através de um fomento da guerra sectária, né? E, justamente nesse ponto, então, eu levanto a segunda questão, que é a questão do islamismo político, da ascensão do islamismo político. Ora, o que pareceu ser, talvez, em alguns contextos, uma surpresa, como, por exemplo, quando, no meio da revolta no Egito, ou a chamada Revolução no Egito, né, de 2011, depois de uma semana dos jovens, aquele setor progressista, jovem nas ruas, ocupando a Praça Tahrir, depois de uma semana, a Irmandade Muçulmana resolveu entrar na revolta. Até então, não tinha entrado. E quando a Irmandade Muçulmana entra atrás dela os salafistas, saindo do campo do Egito, de onde as pessoas que estavam na cidade, a população do Cairo, sequer podia imaginar quem eram aqueles barbudos que estavam aparecendo em cena, né? E realmente eu conheço correspondentes egípcios, conversei com pessoas que viram essas cenas e que se espantaram, mas que evidentemente quando se olha para a história do século XX no Egito, a história mostra que houve duas fontes de instabilidade interna, de movimentos disputando o poder dentro do Egito, movimentos de oposição ao regime de Gamal Abdel Nasser, seguido por Sadat e Mubarak, que foram os movimentos marxistas ou de inspiração marxista e o movimento islamista. E o regime militar egípcio, ele jogou com essas duas forças, ele usou o apoio, aliás, ele começa reprimindo, colocando, né, em 54 já a Irmandade Muçulmana na cadeia, mas quando a pressão da esquerda começa a crescer dentro do Egito, tira a Irmandade Muçulmana da cadeia para que eles combatam essa esquerda. Então, houve uma aliança tática, e muitas vezes, entre os regimes, e não só no Egito, e nos outros países, esses regimes ao qual eu menciono, para conseguir manter dividida a oposição interna a esses regimes e manter o regime no poder. A Irmandade Muçulmana passou a disputar centros acadêmicos no Egito e em outros países com essa esquerda, passou a disputar organizações sindicais, de advogados, todos os âmbitos onde havia possibilidade de uma esquerda opositora ao regime crescer, o regime colocava a Irmandade Muçulmana naquele momento para abafá-la. E quando convinha, porque aí, digamos assim, a correlação de forças já estava mais conveniente, o regime entrava numa repressão sangrenta. Entrava nos bairros da periferia do Cairo, onde a Irmandade Muçulmana tinha sua base forte, massacrando e mantendo, então, sob seu tacão, né? Como foi, por exemplo, o massacre de Hama em 1982 na Síria também. Hama era a sede, o berço da Irmandade Muçulmana na Síria. Depois desse processo, então, no final das contas, quem é que estava organizado? Quem é que tinha inserção social? Quem é que tinha trabalho, inclusive, de assistência junto à população? Os grupos islamistas. E desses grupos islamistas, a partir do momento que, mais uma vez, a Irmandade Muçulmana, com a deposição do Morsi, é colocada de lado e é, de fato, combatida em diversos momentos, a não ser na Tunísia, onde ela consegue muito habilmente se manter na coalizão de poder, aí o que abre espaço dentro desse campo desse radicalismo islâmico, ou islamismo político, é para a ascensão dos radicais salafistas da corrente há muito, muito tempo financiada, apoiada por financiadores sauditas e que acaba tendo como expressão máxima hoje o ISIS. Não estou dizendo que o ISIS tenha financiamento direto da Arábia Saudita, é um processo longo, mas tem, isso não se comprova. É um processo longo de apoio a esse tipo de grupo, não é? Portanto, a ascensão do islamismo político também não pode ser visto como algo novo, saído do nada, é parte dessa longa história do século XX, responde à dinâmica desses estados que eu mencionei no começo. E o terceiro ponto, que eu não vou entrar em detalhes agora, justamente depois do embaixador dizer tanto que eu poderia falar sobre a Palestina, mas porque esgotou o tempo, o terceiro ponto é Jerusalém, onde acontece, eu vou só mencionar, onde acontece a chamada Intifada das Facas, não só em Jerusalém, em toda a Palestina histórica, territórios ocupados, em Israel, palestinos de Israel também participam desse movimento, que é um movimento espontâneo, que não é organizado, que é difícil justamente porque não tem uma liderança. É um movimento que está contra tanto o governo israelense como as representações palestinas. São pessoas que estão absolutamente desesperançadas, assim, perderam completamente a confiança, a fé, a perspectiva de qualquer solução para aquela situação, para suas condições de vida, a sua perspectiva é nula. É o que faz com que saiam com uma faca na mão um belo dia para tentar, de alguma forma, se expressar e acabam e sabem que vão ser mortos, porque já foram cerca de 200 assassinatos do exército israelense contra palestinos nessa situação, né? Bom, só para finalizar, Jerusalém representa um ponto de intersecção, como eu estava dizendo, e de muita fragilidade, muita vulnerabilidade por causa do teor religioso contido nessa cidade. E por esse motivo, e a cidade de Jerusalém Oriental é ilegalmente, segundo a lei internacional, ocupada por Israel e anexada por Israel, e é por esse motivo que a autoridade palestina e a sociedade civil palestina já fizeram inúmeros apelos para a ONU, para a comunidade internacional, para que seja deslocado para lá uma força de paz da ONU internacional que possa garantir a estabilidade de Jerusalém e abafar essa fonte de conflito que é a disputa pelo espaço dentro da cidade velha, dentro dos símbolos, entre os símbolos religiosos dessa cidade de Jerusalém. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora. E agora vamos ouvir o professor Hussein Kalut.
Bom dia a todos. Senador, muito obrigado pelo convite.